Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada completa deste sábado 14 de maio, você ouvindo aí Djavan, Numa Esquina de Hanoi. Essa é mais uma canção, aliás a gente está recordando aqui os sambas, né? Os sambas com essa cara meio jazzística, né? Do nosso grande Djavan nesses 40 anos de carreira. Lembrando a você que Feijoada Completa vai ao ar todos os sábados das 9 às 11 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. Se você quiser participar com a gente, mandar sua crítica, sugestão, elogio para o programa, nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Escreva pra gente, participe com a gente, a nossa produção sempre atenta aí à sua participação, sempre atenta às suas sugestões, às suas críticas também, com certeza, para a gente melhorar cada vez mais o programa para você.
E dê penada para o Satanás, que enfim quis ali trai.
Mas muito bem, agora vamos saber o que de importante aconteceu no plenário da Câmara essa semana.
Por dentro do plenário,
declaro aberta a sessão
com Paula Bittar.
Aprovado.
Paulíssima Bittar, como vai você?
Olá, Edson, tudo jóia?
Gostou do Paulíssima Bittar?
É Paulíssima. Alguns amigos meus me chamavam assim.
Ó, oh, tá vendo? Não tô... Pensei que eu era criativo, não tô criativo, não. Paulinha, essa semana foi uma semana muito atípica no plenário da Câmara, até porque todas as atenções da imprensa estavam voltadas para o Senado por causa da votação da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que, enfim, acabou sendo, né, aprovada na manhã da quinta-feira. No entanto, houve alguns acontecimentos aqui na Câmara bastante curiosos, que chamaram bastante a atenção, especialmente no início
também,
da semana,
né?
Bastante polêmico. E aí?
Exatamente, o plenário em termos do que a gente costuma entrar falando, foi aprovado isso, aqui não teve votação nenhuma, né? Não teve nada essa semana. Mas, como sempre, teve muito debate, teve muita confusão, até por causa desse momento político que a gente está vendo, que culminou ali com o afastamento da presidente Dilma Rousseff. O que, que aconteceu? Na segunda-feira, saiu a decisão do presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, que está presidindo a Câmara desde o afastamento de Eduardo Cunha, uma decisão de anular a sessão do impeachment na Câmara, aquela sessão do dia 17 de abril, em que 367 deputados votaram pela abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso provocou uma reação por parte de vários partidos da até então oposição, né, vamos colocar assim, da oposição ao governo Dilma Rousseff, partidos que compõem a mesa diretora da Câmara, que passaram a pedir a renúncia do deputado Valdir Maranhão, também entraram com processo contra ele no Conselho de Ética, enfim, abriram um processo de expulsão do deputado do próprio partido dele, que é o Partido Progressista do PT. Foi uma grande reação. E aí, menos de 24 horas depois, já na madrugada de segunda para terça, ele voltou atrás na decisão, né? Ele revogou a decisão de anular, o que acabou provocando, inclusive, bastantes comentários, enfim, no sentido de que agora se cancela o cancelamento,
sim,
né?
Sim,
e aí, enfim, foi isso que a gente teve de mais polêmico dentro da Câmara, porque isso provocou muita reação, muita indignação por parte de partidos oposicionistas ao governo Dilma Rousseff, e ao mesmo tempo uma sensação de alívio aos contrários ao impeachment, mas que durou por pouco tempo, né? Porque no mesmo dia também, antes mesmo de Valdir Maranhão revogar essa decisão dele, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, afirmou que o Senado não ia conhecer dessa decisão, não ia aceitar, o processo já estava lá e deu continuidade. Na segunda-feira leu o pedido de abertura de processo.
O parecer do senador Anastasia, não é isso?
Como?
Leu o parecer do senador Anastasia, que é o relator da Comissão Especial no Senado.
Exatamente, da Comissão Especial lá no Senado. E aí começou na quarta-feira o processo de discussão e já na manhã da quinta-feira a aprovação aí da abertura de processo, né? Ainda é a admissibilidade, mas que já provoca esse afastamento por um período de até 180 dias. com isso, com tudo isso que aconteceu ali na Câmara e no Senado, acabou que a gente não teve sessão de votação. Os líderes chegaram a convocar por conta própria uma sessão só para votar um requerimento querendo anular a decisão do Valdir Maranhão, mas como ele mesmo anulou, ele mesmo revogou a própria decisão, acabou que perdeu o objeto, eles não votaram essa questão no plenário e não votaram mais nada. E com isso a gente vai ver ainda se nessa próxima semana os deputados conseguem retomar alguma normalidade, tem medida provisória trancando a pauta, agora são medidas provisórias assinadas pela Dilma Rousseff, tem projeto de lei também da Executiva, a gente tem que ver se vai mudar, se vão mudar as prioridades agora desse governo.
Possivelmente vão chegar outros, e possivelmente vão chegar medidas provisórias do presidente interino Michel Temer.
Governo Temer, exatamente. Uhum. E tem que ver o que vai ser, né? Porque até então se falava de aprovar alguns reajustes para o funcionalismo, como, por exemplo, do Judiciário, do Ministério Público, mas isso estava acordado com a gestão de Dilma Rousseff. Quem estava apoiando o impeachment, inclusive, estava falando assim, vamos esperar para ver o que vai ser a prioridade do tema. Então, agora a gente tem que ver o que vai acontecer nessa próxima semana, se o plenário vai conseguir retomar uma normalidade, o que vai ser a prioridade a partir de agora, né?
Muito bem. Vai ser uma semana realmente de muita expectativa para essa próxima semana nos trabalhos do Congresso, realmente, porque muita coisa pode mudar, a gente ainda não sabe exatamente o quê, né? E como é que vai se dar, inclusive, essa negociação entre o presidente interino Michel Temer e a Câmara e o Senado. Vamos aguardar aí os acontecimentos. Paula, obrigadíssimo pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Imagina, um abraço, Edson.
Um abraço. Até a participação, portanto, da Paula Bittar, contando aí pra gente o que aconteceu essa semana na Câmara, todos esses desdobramentos, toda essa questão, né, que envolveu o impeachment, o afastamento, né, a admissibilidade do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, que foi aprovada no Senado na manhã da quinta-feira, dia 12 desse mês, dia 12 de maio, portanto, anteontem. Agora a gente vai saber agora quais são os principais destaques, os outros destaques da Câmara, projetos em análise, enfim. A Tércia Guimarães tem pra gente agora quais são os destaques da semana. Tércia, contigo.
Ok, a medida que prorroga de 5 para 20 dias a licença paternidade para os trabalhadores de empresas inscritas no programa Empresa Cidadã deverá ser aplicada aos servidores públicos. O direito foi concedido por meio de um decreto presidencial publicado na semana passada. Segundo a regra, o servidor deverá solicitar o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento do filho. Também terão direito à licença aqueles que adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adoção de crianças até 12 anos incompletos. Tramita na Câmara a proposta que delega aos estados e ao Distrito Federal competência legislativa sobre questões relacionadas ao processo penal, com o objetivo de regulamentar o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. O projeto de lei complementar dos deputados Leonardo Pisciani, do PMDB Fluminense, e Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, descentraliza o poder de legislar sobre procedimentos preliminares do inquérito policial do processo criminal. Na prática, os estados e o Distrito Federal poderão elaborar leis próprias para tratar dessa matéria, desde que não entrem em confronto com as leis federais. Outro projeto em análise na Câmara exclui mel, cera, própolis, geleia real e derivados das normas de inspeção de produtos de origem animal, previstas em uma lei sancionada em 1950. Pela proposta de autoria do deputado gaúcho Alceu Moreira, do PMDB, os produtos da apicultura ficarão sujeitos a normas específicas, definidas em regulamento. A proposta será analisada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Depois tramita na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovada, segue direto para o Senado. O Ministério da Cultura lançou nesta semana a campanha contra a intolerância religiosa, intitulada Filhos do Brasil. A iniciativa será divulgada por meio de peças publicitárias a serem veiculadas na televisão e na internet. A ação é uma iniciativa do Ministério da Cultura e da Fundação Cultural Palmares.
Muito bem, Tessa, tá aí os destaques pra gente, né, do que está acontecendo no país, enfim, né, no parlamento também ao longo dessa semana. Destaques aí importantes, né, destaques interessantes aí de projetos em discussão e também, né, do que está acontecendo aí no âmbito do governo federal. Bom, agora a gente vai falar de viagens aqui no programa.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como vai você?
Oi, Edson, tá de volta, né?
Tá de volta, só uma semaninha.
Ah, é. Bom.
E olha que foi muito trabalho, porque eu tava no evento, eu tava em Maceió, que é uma cidade deliciosa, que nós vamos até falar sobre ela ainda no programa, mas eu estava no evento, então foi punk, porque tinha conferência corrido, né? De manhã, à tarde e de noite. Mas tá bom, pelo menos no intervalo a gente podia comer um camarãozinho.
Que bom, né?
Agora, é. Do calor pro frio, vamos falar da neve, então.
Pois
neve
é,
na América do Sul.
A gente tá em maio, né? E já tá, assim, já passando da hora da pessoa, se quiser curtir a neve na América do Sul, de começar a planejar, né? Porque julho tá aí, né? Julho e agosto, que são os melhores meses pra neve aqui na América do Sul. Então já está na hora de começar a planejar essas férias aí, agora em maio.
Uhum.
Agora, e aí,
além de Bariloche, que você já falou bastante aqui no programa, uhum, a respeito de Bariloche, e também tem o livro, né? Lembrando que a Adriana tem um, uhum, livro, um e-book sobre Bariloche. Adriana, mas que outros lugares da América Latina, da América do Sul, são bacanas para neve, para quem gosta de neve?
Olha só, Edson, a gente fala sempre da Argentina e do Chile, né? Porque são os países que têm estação de esqui, né? A Argentina tem vários, o Chile também. Então, quer dizer, a gente pode aproveitar bastante. Lá na Argentina, a estação de esqui que fica aberta mais tempo é Ushuaia, que é a última cidade mais austral do planeta, né? Mais, uhum, ao sul do planeta. Ou seja, em Ushuaia, a estação de esqui lá fica aberta até outubro, mais ou menos. É,
uau,
muito frio. Eu já fui em Ushuaia, já fui na estação de esqui que chama Cerro Castor. E, assim, dá para aproveitar bastante. Tem as pessoas que são loucas por neve, né? E ficam fazendo peregrinação entre as cidades e tal. E aí eu acho que o Cerro Castor é uma boa dica assim, para quem gosta e vai aproveitar até o final da temporada, outubro, ainda vai ter neve lá, no Cerro Castor. E você falou em Bariloche, mas ali perto de Bariloche tem Vila Langostura,
uhum,
que também é minha queridinha, né? E lá em Vila Langostura...
Que também
tem
faz parte do livro, diga-se de passagem.
Isso, na Argentina, ali tem o Cerro Bajo, ela fica 80 quilômetros de Bariloche. A estação aqui é menorzinha, mas a cidade é bem mais simpática. Ali perto também, naquela região, tem San Martín de los Andes, fica 100 quilômetros de Vila Langostura e tem o Cerro Chapelco também, que é outra estação de esqui. Ou seja, ali naquela região, em 200 e poucos quilômetros, já tem três estações de esqui. Né?
Bacana.
E no Chile, o mais fácil, eu acho, assim, para quem quer curtir, é ir para Santiago, porque dá para fazer bate-volta para as estações de esqui de Santiago, né? Então, Santiago fica embaixo. As estações de esqui tem o Vale Nevado, tem Colorado lá em cima também. O Vale Nevado é mais alto, então quer dizer, a neve é mais fácil de ter neve no Vale Nevado, sabe?
E a que distância de Santiago essas estações estão, mais ou menos, Adriana?
Elas ficam a uns cento e poucos quilômetros. E, uhum, o problema, Edson, é o seguinte, como você tem que subir muito a montanha... chama caracoles, que eles chamam, que vai e volta à estrada, você faz curva de 180 graus.
Uhum.
180 não, 380?
É aquele esquema típico de caracol, não é mesmo?
E aí enjoa bastante, então quem for já vai se preparando para isso, sabe? Que vai dar um enjoozinho na subida. Mas aí as estações são maravilhosas, então dá para fazer bate e volta.
Você, o acesso é de ônibus ou de trem? De Santiago para lá?
Você faz de van.
Ah, de van, tá legal.
Tem várias vans de turismo, né, que fazem esse passeio, e aí você sai de Santiago de manhã, aluga as roupas de esqui por ali mesmo, sabe? A van para nas lojas para você alugar, e chega lá na estação de esqui no meio da manhã, fica lá o dia todo e volta no fim da tarde.
Bacana.
E ainda aproveita a noite de Santiago. Quer dizer, eu acho que é uma dica legal, porque você não fica assim, ilhado numa estação de esqui. Tem gente que gosta, né, de ficar em resort, de neve, não sei o quê, mas eu acho legal também aproveitar a cidade.
Bom então, demais.
Maravilha. Aproveitar a cidade, é isso.
É, com certeza. E aproveita Santiago, que é uma cidade que também tem muito a oferecer, de fato, uma cidade muito bacana, né? Então, você pode aproveitar a neve e, de repente, curtir a noite de Santiago ainda, porque dá tempo, né?
Isso. E aqui em Brasil tem uma estação de esqui também, Snowland, lá em Gramado, só que a neve é artificial. É uma estação fechada, é um parque fechado. E você também desce de esquibunda, desce esquiando, é muito divertido para criança, então é uma maravilha. E aí fica em Gramado, ou seja, mais fácil ainda de pegar neve, né? E em qualquer época do ano, isso que é o melhor.
Porque é artificial?
É artificial. É fechado. Uhum. Então todo o ano inteiro está aberto lá.
Ah, maravilha. Tá aí, boa dica. Tá aí as dicas da Adriana Magalhães, portanto, sobre a neve na América do Sul, para você que vai se preparar. A temporada mais bacana é julho, agosto, portanto, dá tempo de você planejar a sua viagem aí para aproveitar essas temporadas. Adriana, brigadíssimo mais uma vez pela participação. Um grande abraço.
Valeu, Edson. Abraço pra você e pros ouvintes.
Tá, tchau, tchau. Tá aí a participação da Adriana Magalhães falando com a gente, portanto, sobre essa questão da temporada de neve. Gente, neve é bacana. Eu digo o seguinte, eu adoro neve. Só que quem gosta de neve normalmente não mora nela. Se morasse, não gostava tanto. Porque, na verdade, a neve depois que cai, especialmente nessas áreas isoladas, nem tanto, mas nas áreas urbanas, aquilo vai criando uma crosta, vai ficando feio por causa da poluição. É um negócio que na cidade realmente a neve não é uma coisa muito agradável, não. Mas com certeza nas estações de esqui, muito bacana, porque aí é mais limpo, né? Então não tem essa questão de ficar poluído e de ficar formando crostas e tal. Então a neve é bem mais bacana de se ver. E óbvio, né? Para quem não mora nela, você vai lá ver, se a gente fica todo mundo maravilhado. Depois você volta para o seu, pro seu habitat natural, né? Aqui no nosso país tropical. E vamos falar de música? Vamos tocar Djavan? Agora essa canção chamada Cerrado. Ela é do álbum Djavan. Esse disco é de 1978. Grande samba. Vamos lá. Feijoada com você.
Se o senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se o senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não por pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado e em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo. Meu povo, deixa eu chorar com você. Serei feliz de novo. Meu povo, deixa eu chorar. Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado e em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado.
serei feliz de novo. Meu povo, deixa eu chorar.
Aí você ouviu Djavan Cerrado, essa canção que é do disco homônimo, né? O disco chama-se Djavan, um álbum lançado em 1978, mais um dos sambas aí que a gente está recordando, os grandes sambas, né, que marcaram a carreira desse grande mestre da nossa música, que é Djavan. Muito bem, agora a gente vai para o intervalo aqui no Feijoada Completa e na volta vamos falar de multas de trânsito. É já já.
Feijoada Completa.